Le paso la palabra al profesor Bernardo Manzano, que según parece teníamos un título y a él ya no le gustó el título de la ponencia. ¿Sí? Cardoso, MST y Lula, el problema de la reforma agraria en Brasil.
Bueno, gracias también por la invitación. Yo voy a hablar parte de mi ponencia en español, parte de mi ponencia en portugués y parte en una lengua que yo no conozco. Yo pienso que son otras palabras. Bien, yo soy geógrafo y estudio en MST a 20 años desde su nacimiento, como estudiante y como miembro de la Comisión Pastoral de la Tierra. Yo soy un investigador militante que estuda y trabaja directamente con el movimiento. Lo gobierno me llama de intelectual orgánico y los enemigos de ideólogo de MST. Mi preocupación es hacer una ciencia política, una geografía política y quizá un poco de filosofía también. Mi ponencia tiene 5 partes. La primera es la formación de MST, que es el eje de toda mi ponencia. La segunda parte es el primer gobierno de Cardoso. La tercera parte es el segundo gobierno de Cardoso, que son muy diferentes, muy distintos. Y la cuarta parte es el gobierno Lula. Y la quinta parte es la cuestión de la tierra en Brasil en principio del siglo XXI. En mi ponencia yo pretendo hacer una lectura geográfica de los procesos de lucha y de la resistencia de los campesinos brasileños. Yo voy a trabajar con 2 tríades conceptuales y con 3 procesos geográficos. La primera tríade conceptual es espacio, espacialización y espacialidad. La segunda tríade conceptual es territorio, territorialización y territorialidad. Espacio, espacialización, espacialidad, territorio, territorialización y territorialidad. A partir de estas 2 tríades conceptuales, yo voy a trabajar con 3 procesos geográficos, que es el proceso de espacialización de campo y de la ciudad, de la lucha por la tierra en campo y en la ciudad. El proceso de territorialización, desterritorialización y reterritorialización, es un proceso de lucha y resistencia de los campesinos y de los trabajadores desocupados, desempleados, como nosotros decimos en portugués. Y el tercer proceso geográfico es un proceso de territorialidad y de multiterritorialidad, que es la construcción de un nuevo territorio. Bueno, con estas tríades y estos procesos yo voy a hablar a respecto de la formación de MST. Y esta formación está dividida en diversos periodos que corresponden a los periodos de gobierno desde la génesis de MST. Eso muestra al mismo tiempo una relación directa y de enfrentamiento entre los campesinos sin tierra y el Estado, y una confrontación permanente de los campesinos con el capital. Yo voy a comenzar con la primera imagen, que es esta. Está en inglés porque faz parte de un artículo que yo publiqué en una revista de la Universidad de Oxford. Y aquí tiene el proceso de génesis, de gestación y nacimiento de MST, que entre 1979 y 1985 se organizó en 5 estados del sur de Brasil. No como movimiento de los sin tierra, mas como los movimientos de los sin tierra del oeste del estado de Paraná, como movimiento de los sin tierra del oeste del estado de São Paulo, como movimiento de los sin tierra del oeste de Rio Grande do Sul. Quer dizer, eran diversos movimientos campesinos que nacían en sus locales, en su comunidad, con apoyo de la pastoral de la tierra, y en 1984 hace su primer encuentro y funda el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, MST, y en 1985 hace su primer congreso. El MST en este momento de 1979-1974 intentaba recuperar la lucha campesina que había sido extinguida con la dictadura militar. E com a ajuda da Comissão Pastoral da Terra, esse movimento começa a se organizar e toma forma principalmente na região centro-sul do Brasil. E nasce um novo movimento campesino em Brasil, não mais um movimento vinculado ao partido, vinculado ao sindicato, mas um movimento autônomo, com um conjunto de princípios voltado para a sua autonomia, para a sua organicidade, e de enfrentamento direto com o capital. A defesa da unidade campesina de produção, a defesa da cooperação e enfrentamento direto com o capital. E também o que é interessante é que o MST traz uma forma de organização que não separa a produção da luta. Né? A maior parte dos movimentos campesinos separa, é movimento de luta ou é movimento de produção, movimento de farmers, como se diz, né? É movimento de agricultores familiares, como temos agora em Brasil. O MST é um movimento que eu diria que é completo, trabalha com a territorialização, com a desterritorialização e com a reterritorialização. Bueno, é interessante que esse movimento, quando nasce, não se chama movimento campesino, se chama movimento de los trabalhadores rurais sem terra. La ditadura, de lo período de la ditadura, o único movimento campesino que sobreviveu à extinção dos movimentos foi a CONTAG, que é um movimento campesino de caráter sindical, um movimento sindical, a Confederação Nacional de Trabalhadores em la Agricultura. E esta confederação também não se chamou movimento campesino. MST, quando nasce, também não se chama movimento campesino, é movimento de los trabalhadores. O conceito de campesino na década de 70 em Brasil obtém um conteúdo através de uma ideologia muito forte de los governos militares e de los intelectuales de esquerda e de direita, que os campesinos estariam em extinção e que então teríamos um outro conceito para tratar de los trabalhadores. Eu vou retomar esta discussão mais adelante, principalmente em final do século XX, porque esta é uma questão que hoje fragmenta o movimento campesino em Brasil. Então, o MST nasce como um movimento novo e que procura articular todos os movimentos isolados que estavam emergindo, insurgindo em Brasil. E a partir de 1984 a 1989, através desse processo de espacialização e de territorialização, o movimento então se organiza basicamente em todas as regiões do Brasil, que eu te pediria para colocar no mapa 2, no próximo. Então, em período de 1985 a 1990, o MST, através de seu processo de espacialização e territorialização, se organiza na região sudeste, nordeste e em Rondônia, que é um estado da Amazônia brasileira. Eu vou explicar como acontece esse processo, porque é um ensaio teórico que eu venho fazendo já desde minha maestria. Los Sem Terra iniciou seu trabalho de organização através de uma reunião que estes chamam de trabalho de base. Então, sim, em las escolas, em las igrejas, em suas casas, em las sedes de los sindicatos, em todos os espaços que estas pessoas, que as famílias sem terra, podem se reunir para discutir seu destino, para discutir sua trajetória. Então, estas famílias criam um espaço de socialização política. Porque não estão assistindo à televisão, não estão escutando um maestro, não estão escutando um intelectual, mas que estão debatendo sua realidade. E é interessante porque este espaço de socialização política se dimensiona, num primeiro momento, um espaço de comunicação. Porque essas pessoas falam sobre suas vidas, sobre seus destinos, suas trajetórias, e percebem que têm a mesma história. São ex-campesinos, expropriados, migrantes, né, pobres, e que tiene a possibilidade de cambiar sua história. E esta possibilidade está em sua própria força. Está em acreditar que é o enfrentamento com os terratenentes, é o enfrentamento com o Estado, é o enfrentamento com o capital, que eles poderão cambiar sua realidade. Então, esse espaço de socialização política, dimensionado em espaço comunicativo, se transforma num espaço interativo, em que as pessoas contam suas histórias e começam, então, a construir uma consciência de que é possível cambiar sua realidade, a partir de sua luta. E a partir das experiências que vêm sendo construídas há anos pelos outros campesinos em outros estados. Quando se tem consciência desse processo, do espaço de interação, ou espaço interativo, os campesinos dimensionam o espaço de socialização política em um outro espaço, que é o espaço de luta e resistência. E o espaço de luta e resistência é o momento em que o Sem Terra vem a público e pode estar se reunindo há meses, há anos, há dias, há semanas, pero que vem a público, então ocupam a terra. E quando ocupam a terra, a mídia o descobre. A sociedade percebe que os campesinos sem terra existem. E, através da ocupação, começa o enfrentamento com os terratenentes, começa o enfrentamento com Estado, começa o processo de negociação para que os campesinos possam ficar em la terra ocupada ou possam ser cambiados para outra terra onde possam construir seu território. Este processo de construção de espaço de socialização política, dimensionado em espaço comunicativo, interativo e de luta e resistência, é um processo de espacialização. Espacialização é um processo de ação que as gentes, que as pessoas, que as famílias, que os trabalhadores construem seu próprio espaço. E seu próprio espaço pode ser construído em seu bairro, em sua cidade, em seu município, em lá universidade. Depois eu vou falar sobre a escola, sobre a teoria da educação del campo, que era a construção de um espaço e a transformação de um espaço em um território, que é quando você tem o poder sobre seu próprio espaço. O poder das ideias e o poder sobre as relações sociais que consistem nesse espaço. Você já não é mais completamente dependente do capital. Muito bem. Este processo de espacialização também tem uma espacialidade. E a espacialidade acontece quando outros campesinos, não organizados e não vinculados à MST, começam a se organizar e a fazer ocupações porque escutaram, porque viram por meio da televisão, por meio da mídia. Eu me lembro um dia que eu estava em estado de Sergipe, fazendo uma investigação, entrevistando na liderança da MST, e chega um campesino e diga: João, você me empresta a bandeira da MST? E eu pergunto: mas para que você quer a bandeira? É que nós outros iremos fazer uma ocupação. Ah, mas vocês têm que discutir conosco, temos que discutir, porque a bandeira, vocês não participam de nossas reuniões. Não, mas nós não queremos participar, só queremos a bandeira. Né? Mas para que a bandeira? Porque a polícia o respeita. Então, isso é um processo de espacialidade. Né? E a MST hoje não tinha pernas para acompanhar a organização de todos os campesinos de Brasil. Estão surgindo diversos movimentos campesinos, alguns organizados por oportunistas políticos, prefeitos, vereadores, outros organizados pelo próprio Partido Social Democrático de Cardoso, para fazer frente à própria MST. Né? Mas estão surgindo diversos, e é uma questão emergente em Brasil, a questão agrária. Muito bem. Então, compreendendo o processo da espacialização e da espacialidade, é importante perceber que o espaço de luta e resistência é o momento em que o espaço é transformado em território. Porque depois da luta pela ocupação da terra, o desalojo, o despejo, como nós outros chamamos, que a polícia tira os sem terra da terra, as marchas, as la ciudad, as manifestações, a negociação, a conquista da terra é uma possibilidade. mais evidente. Outra possibilidade é a dispersão das famílias e o começo de novas lutas. Quando se conquista um assentamento, um latifúndio, se conquista um território. E onde se desenvolvia? As relações capitalistas passam a se desenvolver relações não capitalistas. Donde tinha 5 famílias vivendo, agora tem 500 famílias vivendo. Onde tinha 5 moradias, 5 habitações, hoje tem 500 habitações. Então, a mudança da paisagem é total. É uma nova forma de organizar o território. E transformar o espaço e território é um processo revolucionário. É um processo em que você conquista uma condição que pode se multiplicar, que pode se expandir, que pode se territorializar. E neste processo de enfrentamento, você também pode ser desterritorializado. Isso depende do jogo de forças que tem em el país. Eu vou mostrar momentos em governo em que o MST se territorializa e em momentos que o MST se desterritorializa. Num jogo de forças terrível. Muito bem. Quando o latifúndio é transformado em assentamento, o assentamento representa uma fração de território, é um trunfo de los campesinos sem terra. Este trunfo, as famílias que conquistaram esta fração do território, inicia um novo processo de espacialização em outro município. Então, inicia todo o trabalho de base, a criação do espaço de socialização política, o dimensionamento desse espaço em espaço comunicativo, em espaço interativo, e dessa forma o movimento vai conquistando fração por fração de território e vai então se territorializando por todos os estados de todas as regiões brasileiras. Esse processo aconteceu entre 1985 e 1990, durante o governo Sarney. E é importante perceber que esse é um processo de criação e recriação do campesinato. O campesinato, em os anos 50, 60, 70 e 80, sofreu um processo basicamente de destruição. A população rural brasileira diminuiu quase que de 50 milhões de habitantes para 20 milhões de habitantes, 22 milhões de habitantes. Hoje, se estabilizou. E nossa estimativa é que o censo de 2010 mostrou o crescimento da população rural, resultado da luta campesina. E este processo de criação, recriação de campesinato, pelo próprio campesinato, a capital não tolera. A capital somente tolera a recriação do campesinato pelo capital. Através do arrendamento da terra ou através da compra da terra. Agora, recriação de campesino por luta camponesa não é possível. Então, o que o Banco Mundial está fazendo hoje em América Latina, África, Ásia, que criou o Banco da Terra, que é uma política para tentar minimizar as ações dos movimentos em todos estes continentes e fazer com que os campesinos comprem a terra. Então a lógica de mercado começa a dominar sua cultura e não é a lógica da luta que terá uma participação maior. Todavia, como o Estado não faz reforma agrária, o governo não faz reforma agrária em Brasil, a ocupação segue com contestação e também com criminalização. Eu quero mostrar agora o próximo mapa, mapa 3, que é o período de territorialização desde 1990. Então, desde 1990, a MST se territorializou para o estado de Mato Grosso, Pará, Tocantins e o Distrito Federal. Este ano, a MST está organizando um grupo de pessoas, de líderes, para se territorializar pelo estado de Amazonas. E no estado de Acre há um movimento seringueiro muito forte, pero que ligado à CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Estado de Amapá e Roraima, e principalmente em toda a Amazônia, o movimento tem uma dificuldade muito grande de organizar os campesinos, porque a ocupação da terra em Amazônia é muito fácil. O campesino, uma vez eu entrevistava um campesino amazônico e perguntava: por que você não participa da luta do MST? Não é necessário, eu entro na terra sozinho. né? Solito, né? Porque, ah, inclusive, a maior parte dos assentamentos, mais de 50% dos assentamentos, das famílias assentadas, estão na Amazônia. Né? Porque nessa região, o governo tem muita terra. Muita terra. Então, o custo da implantação de assentamento é mais baixo. Porque, depois eu vou mostrar dois mapas das ocupações. As ocupações estão concentradas em centro-sul. E os assentamentos concentrados em Amazônia. Inclusive, os terratenentes dizem o seguinte. Hablam que o MST deveria ir para a Amazônia. Já estão em Amazônia. Como podem ver, já estão em todo o Brasil. Né? Estão presentes em todo o Brasil. El período de 1990-94, el gobierno Collor y Itamar, era un momento de criminalización del MST y de reflujo del MST, ¿no? Embora el MST tiene se territorializado, estos cuatro estados, tres estados y el Distrito Federal, aconteció entre 95 y 99. Entre 90 e 95 não houve territorialização. O MST basicamente, inclusive, perdeu muito assentamento, porque o governo fez um trabalho político para fazer com que as famílias se desvinculassem do MST, tentando criar uma concepção de que o MST é um movimento criminal. A criminalização se deu com a prisão, com a invasão das secretarias do movimento em todo o Brasil, né? Então foi um momento de refluxo em que a MST investiu muito mais em sua organicidade e na organização da produção. E esse momento foi um momento de avanço de organização da produção, da formação e da educação. Ou seja, foi um momento em que o movimento se preocupou muito mais com sua forma de organização, com sua estrutura política. Pero que a década de 1990 também foi uma década de fracassos. Por exemplo, o fracasso da proposta coletivista. O MST criou várias cooperativas coletivas em todo o Brasil, 99% fracassaram. Mas houve, aconteceu um avanço do cooperativismo, um avanço da organização das unidades campesinas, a luta pela escola em la comunidade e a luta contra a visão urbanoide, como nós outros chamamos em Brasil, que é a visão urbanoide é uma visão que tudo irá virar um dia urbano, né? E o movimento quer consolidar a comunidade com sua escola, com seus postos de saúde, com toda a infraestrutura social necessária para a comunidade, para que seu território, que sua comunidade tenha uma infraestrutura social decente. Pero que el período de 95-99, el primeiro governo Cardoso, é marcado primeiro, 1995, el massacre de Corumbiara, em Rondônia. Eu tenho acá um apontador que não estou usando, em Rondônia. Em 96, el massacre em Eldorado de Carajás, estado de Pará. Bueno, Fernando Henrique tinha uma tese acadêmica de um aliado sul, que é que não há em Brasil nem tanto sem terra e nem tanta terra. Portanto, a questão agrária é um problema que se resolve rapidamente. Então, se o primeiro governo de Cardoso, ele resolveu partir da seguinte tese: eu assento 400 mil famílias, eu acabo com o MST. Pelo que Cardoso não leu minha tese. Porque lá 400 mil famílias, se não acontecesse, se não existia a territorialização, e também se não existiam os desempregados urbanos. Porque na década de 80, as famílias que lutavam por la tierra eram famílias, eram campesinos que haviam perdido suas terras. Na década de 90, não. A maior parte são desempregados urbanos que estão se transformando em campesinos. E o que é pior, o governo criou uma lei que proíbe os desempregados urbanos a ocupar a terra, porque não tinha vocação agrícola. Bom, mas se fosse assim, Lula não tinha vocação para ser metalúrgico. Meu padre também não tinha vocação para ser tecelão. E eram campesinos que perderam sua terra e foram trabalhar na indústria. Hoje, que o parque industrial brasileiro está consolidado e não há emprego, Há um momento importante para transformar os desempregados em campesinos, porque terra tem, trabalho tem, mas que não há política de governo que vai fazer isso, que vai fazer isso. Sim, uma ação política de los campesinos é que vão poder criar essa condição para que os desempregados urbanos se transformem em campesinos.